봐.
É no som do recreio, nas vozes que enchem o pátio, que o futuro do Ceará se constrói todos os dias. Mas, por trás desse barulho de aprendizado, o medo já foi presença constante em muitas escolas. Casos de brigas, bullying, ameaças e até tragédias deixaram marcas profundas em professores, alunos e famílias.
Eles começaram primeiro a se xingarem, né? Por conta que um namorava uma menina e o outro tava dando em cima. E aí um deles usaram drogas na escola. E acabou que esse menino ficou muito agitado. Falou com pessoas de fórum para pegar o outro menino. E acabou que o outro menino descobriu e eles começaram a se xingar mais ainda. E acabou que eles entraram na porrada. Quem separou foi os alunos. E o menino que fez o uso, né, de droga lícita, ele acabou passando mal. Teve convulsão e de lá ele foi direto para o hospital. Os pais dele foram na escola. Teve mais briga, né, entre os pais, porque eles não acreditavam que o filho dele tinha feito aquilo, porque em casa ele era uma coisa e na escola era outra. Então foi isso que todos presenciaram, né, e ficaram muito assustados. A gente presenciou o menino passando mal, né, tendo convulsão, e foi uma coisa muito horrível de se ver, principalmente dentro do ambiente escolar.
Eu sofri racismo no ambiente escolar. Eu não me lembro bem a situação que aconteceu antes, mas eu não fiz nada de errado. A pessoa só não gosta da minha família, que ela conhece. E acabou que ela falou que eu não ia chegar a lugar nenhum, não ia conseguir nem terminar o ensino fundamental nem o médio, e que eu ia acabar sendo mais um CLT. Não que seja uma ofensa, que teu trabalho é digno, mas que eu não ia conseguir o básico e que eu ia me adaptar cedo, que eu seria só mais uma.
E qual foi a expressão racista?
Negra véia, foi o que ela disse.
Como é que tu se sentiu na hora?
Me senti muito mal, né? Porque eu sempre fui uma menina muito dedicada e a pessoa se dedicar ao máximo pra receber uma ofensa dessa. Nem se não fosse, ninguém merece ser chamado assim.
E foi partiu de quê? Um funcionário da escola?
Foi
um
funcionário da limpeza. Eu fiquei muito triste, né? Porque assim como aconteceu comigo, poderia acontecer com outra adolescente. E acaba que eles seguem um caminho diferente por aquela frase, por aquela expressão. Acaba que machucando muito, porque o adolescente já é uma pessoa muito vulnerável.
Um levantamento da agência Tato, baseado em dados do DataSUS sobre violência interpessoal e autoprovocada, aponta para uma escalada anual nas notificações de agressões em escolas entre 2014 e 2024. Apesar de possuir a menor taxa de ocorrências por 100 mil habitantes entre as regiões brasileiras, os casos na região Nordeste aumentaram 5 vezes na última década. O Ceará lidera esse aumento regional com um crescimento de 943% em 10 anos, o maior salto proporcional no país. Em âmbito nacional, a violência física é a modalidade mais comum, mas também há registros de violência psicológica e agressões sexuais. Quanto à faixa etária, pré-adolescentes entre 10 e 14 anos concentram a maior parte dos incidentes, sendo responsáveis por 37% dos casos notificados no período. Os casos podem ser ainda maiores por causa da subnotificação, já que muitas vítimas não fazem denúncias por medo de represálias ou por normalizarem a violência sofrida.
E são inúmeras as sequelas para as crianças e adolescentes. A jovem de 19 anos, que chamaremos pelo nome fictício de Fernanda Lopes, moradora da região metropolitana, relata o dia em que presenciou uma situação de violência na sua escola.
tem se tornado mais comum, né, essas violências no âmbito escolar. E a que eu presenciei foi dois alunos brigando por picuinha de namoro. E tava tudo tranquilo, assim, bem entre aspas, até o momento em que era apenas um bate-boca, né? E se tornou algo grave quando um aluno resolveu pegar um pedaço de pau pra querer bater no outro aluno. A gente chamou, né, assim, os diretores, mas quem realmente separou aquela briga realmente foi os alunos. A gente não sente mais uma segurança dentro do nosso próprio âmbito, né, que é o âmbito escolar, onde a gente achava ali uma espécie de segunda casa pra gente, acabou acontecendo isso e aí a gente agora tem até medo de ir às escolas, né?
O psicólogo e coordenador do curso de Psicologia e Pedagogia da Estácio Ceará, Vicente Melo, explica que as consequências vão além de quem está sendo violentado.
Quem vive a violência, ela, claro, vai ter aquela sensação de medo constante, sensações de ansiedade, e aí tudo isso causado por um processo de insegurança desse ambiente escolar. Ela vai estar dentro de um ambiente que ela não mais se sente segura. O isolamento social, ele pode reverberar disso, a baixa autoestima, por tudo que ela vivenciou, das humilhações, do estigma que foi colocado para ela. E em casos mais severos, né, mais graves, ela pode vir a desenvolver o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. E aí, quando isso acontece de forma repetida, essa violência pode gerar o TEPT, que aí é um processo bem mais grave. Mas para quem presencia, também vai trazer o sentimento de medo e mais o sentimento de impotência, de que ele não está protegido naquele ambiente e não pode proteger também, porque aí vem uma sensação de culpa. Nossa, eu gostaria de intervir, mas será que se eu me envolver, eu vou ser o próximo alvo? Eu vou estar dentro desse aspecto?
Vicente Melo fala sobre o conceito de normalização da violência no ambiente escolar, que deve ser combatida.
Para algumas pessoas, também pode ser desenvolvida uma normalização. Isso aqui é ok. Né? Dependendo da faixa etária, a criança, o adolescente, eles podem entender que esse tipo de violência é natural. Tá tudo bem. E não é uma verdade. Porque aí vai enfraquecer os vínculos que ele tem com os professores, com a gestão dessa escola, porque ele não mais entende que é um espaço seguro e que pode confiar. E quando a gente fala da consequência coletiva, é de fato a confiança, professor, aluno, gestor, o espaço, ele vai deixar de ser percebido como esse espaço de proteção, de acolhimento. As questões de aprendizagem mesmo vão ser comprometidas. Ele vai possivelmente reproduzir os comportamentos agressivos e para isso o que a gente tem de atuação é fazer roda de escuta, é legitimar essa fala, é ouvir quem está vivenciando, quem presencia e quem pratica. Também trabalhar educação emocional, mediação de conflito, a comunicação não violenta e sempre com todas as partes envolvidas. Quando eu falo de partes envolvidas, eu falo de escola, família, comunidade, enfim, todos que estão ali próximos.
São diversas as expressões de violência que podem atingir crianças e adolescentes, como, por exemplo, trabalho infantil, violência doméstica, homicídios, gravidez na adolescência, suicídio e automutilação, abuso sexual, racismo, dentre outros. Nesse contexto, o espaço escolar é um ambiente privilegiado para desenvolver ações de prevenção a todos os tipos de violência, bem como garantir a proteção às crianças e adolescentes que venham a ser vítimas. Foi pensando nisso que uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará tem mostrado que o diálogo ainda é a melhor ferramenta para transformar realidades. É o programa Previne, Violência nas Escolas Não, uma ação que já chegou a todas as cidades cearenses, mobilizando escolas, professores e famílias para fazer do respeito uma lição diária. Esse programa foi instituído pelo Ministério Público do Ceará em 2023, com base na Lei Estadual número 17.253, como explica a procuradora Elizabeth Almeida, coordenadora titular do Centro de Apoio Operacional de Educação, CAUEDUC, do Ministério Público do Ceará.
O que é que essa lei diz? Ela autoriza a criação nas escolas públicas e da iniciativa privada também de comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes no âmbito escolar. A própria lei, ela traz quem são os componentes dessa comissão, né? O diretor, um professor e um funcionário. Então, eles compõem. Então, o Previne surgiu a partir disso. Quando ele surgiu, nós fizemos uma reunião com todos os secretários de educação do estado do Ceará para apresentar o Previne, né, e saber se eles queriam ou não aderir ao programa, na época projeto do Ministério Público. Se aderisse, a gente ia seguir etapas. Qual seria a primeira etapa? A adesão. Feita a adesão, o município, através da Secretaria de Educação de cada município, se obrigava a criar dentro de cada unidade escolar do município essas comissões. E para isso, nós estávamos fomentando, né? Criadas as comissões, aí as comissões iriam participar de um curso que o Ministério Público, através da Escola Superior do Ministério Público, oferta. É um curso com alguns eixos, né?
Elizabeth Almeida detalha alguns dos eixos de formação das comissões de proteção e prevenção à violência do Previne, ministrados pela Escola Superior do Ministério Público.
É um módulo de formação da comissão para eles entenderem que a escola, ela é pertencente ao sistema de garantia de direitos, porque a escola se sente um organismo muito isolado. Ele se sente solto sem estar pertencendo àquela rede, né, que é junto com o Conselho Tutelar, inclusive o Ministério Público, que fazem parte dessa rede, que é uma rede de apoio à escola. Então, o primeiro módulo é isso. O segundo módulo já vem um conhecimento para a comissão, né, das diversas expressões de violências que surgem na escola, porque o pano de fundo é a escola, como também é percebido, é do lado de fora, mas é percebido dentro da escola de que aquele aluno está sofrendo essa violência. Então, as expressões, né, a gente fala da educação inclusiva, diversidade sexual de gênero, o bullying, o cyberbullying, brincadeiras perigosas, o uso de álcool e droga, medidas socioeducativas, o papel da escola na prevenção de homicídios, programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, que é o PPCAM, né, e o PPCOM, PROM. O trabalho infantil, automutilação e suicídio, ataques de violência extrema na escola também é um objeto do nosso curso. Terminado esse curso, a comissão se obriga a trazer um plano de trabalho, como é que ela vai executar o plano de ação deles, né, para poder executar o programa dentro da escola, né, que é o programa Previne.
Através do Previne, são criadas as comissões de proteção e prevenção à violência nas escolas, com o objetivo de identificar situações de risco antes que se tornem tragédias. As comissões são um colegiado composto pelo diretor escolar, por um professor e por um funcionário das instituições de ensino. Além disso, são escolhidos dois articuladores do Previne, que são servidores efetivos do município. Eles atuam no contato direto com o Ministério Público do Ceará, buscando as principais necessidades dos municípios, contando com todo o suporte do Ministério Público do Ceará. Maria Augusta Nogueira é articuladora municipal do Previne, na cidade de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Ela destaca as principais demandas que chegam e fala sobre a atuação positiva do programa entre as crianças e adolescentes do município.
As principais demandas do programa aqui no nosso município são ligadas às temáticas do bullying, negligência, trabalho infantil, violência sexual e violência de gênero. O programa Previne Violência nas Escolas Não permite que cada escola possa desenvolver um ambiente mais acolhedor e seguro, permitindo que todos que fazem a instituição escolar possam conviver de forma respeitosa, contribuindo assim para a formação de bons cidadãos e conhecedores de seus direitos e deveres. ele permite que cada unidade escolar possa desenvolver um plano único de sua unidade. Seria um plano de ações que visam a prevenção à violência.
Irisneide Fontinelli é professora e articuladora do município de São Gonçalo do Amarante desde 2023, quando o Previne ainda era apenas um projeto.
Porque uma criança que passa por violência, seja ela psicológica ou física ou sexual, essa criança ela tem muita dificuldade em aprender. Seja ela passa por negligência também, ela passa por algumas dificuldades de aprendizagem. Então, para a criança viver bem, para a criança aprender, se desenvolver, ela precisa estar num ambiente saudável. Ela precisa das suas garantias de direito respeitadas, né, em todas as suas áreas. Então, o Previne é justamente isso. É um programa que está dentro das escolas, que para mim vem consolidar tudo isso que eu realmente acredito e que deve acontecer dentro da vida de cada criança.
Irisneide conta que o programa vai muito além do muro das escolas.
A demanda que a gente recebe não é de escolas violentas, né, que precisam de intervenção aqui nesse município. São situações extra-escola, fora do muro da escola, que refletem dentro da escola e que precisam de intervenção. Por exemplo, as notificações, a gente tem uma parceria muito forte com o Conselho Tutelar, com CRES, com CAPS, com CRAS. A gente trabalha em parceria com a saúde, com assistência, na questão do combate à negligência dos nossos alunos. Alunos especiais sem medicação, ou sem laudo, questão de negligência das famílias com as crianças, de não mandar para a escola, de negligenciar uma vacina, enfim, vários tipos de negligência. Esses são o suporte mais forte, né, que a gente tem de denúncias que a gente repassa para o Conselho Tutelar. Mas nós temos demanda também de não só para a questão desse tipo de violência, mas a gente recebe também notificação de jovens se automutilando, jovens com tentativa de suicídio que são encaminhados para a saúde, são acompanhados. A gente já recebeu demandas de crianças que sofrem ao ver as mães sofrendo violência física em casa, né? Questão do combate ao feminicídio. Tem crianças que denunciam a comissão, que é denunciado para a Casa da Mulher também, de apoio a essas mães, né? A essas mulheres. Enfim, o Previne aqui no nosso município, ele tem ganhado uma amplitude que ele não tem combatido só a prevenção à violência com os alunos. Ele está extramuro também, porque as comissões têm criado essa confiança, né, de trabalhar a criança de uma forma integral, não só a criança, mas a família.
O promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAUEDUC, Juscelino Oliveira Soares, destaca a importância dessa proximidade com a comunidade escolar e detalha outras demandas que chegam através das escolas ao Ministério Público do Ceará.
E, assim, a gente vai percebendo que, na medida em que, por exemplo, pautas sociais ou pautas, às vezes, de violência, né, violência extrema em especial, na medida em que elas avançam na nossa comunidade, na nossa sociedade, numa velocidade ainda maior, elas também avançam dentro das escolas, porque é um ambiente mais sensível, é um ambiente que sente muito mais esse tipo de demanda. Então, a gente consegue perceber que quanto mais a gente fala de violência, sente violência no nosso dia a dia, as escolas também vão sentindo muito isso. Então, hoje uma demanda muito expressiva dos profissionais de educação é muitas vezes o receio de exercer o papel deles. Às vezes na função de educador, é dar ao aluno a habilidade acadêmica, né? Ensinar a ler, escrever, ensinar ali as fórmulas de matemática, mas em especial o papel formativo de cidadão, de ser humano. De notificar violências, de identificar e acionar serviços públicos da área da saúde, da proteção social, às vezes pelo receio, pelo medo da represália comunitária, né, de questões relacionadas à criminalidade organizada. Esse hoje é um ponto bastante sensível para a comunidade escolar.
Nos últimos anos, o Ceará também enfrentou episódios graves, como o tiroteio registrado em uma escola estadual do município de Sobral, que abalou a comunidade e reforçou a urgência de fortalecer a cultura da paz nas unidades de ensino. Como forma de resposta ao ocorrido em Sobral, foi criado um grupo de tomada de decisões para fortalecer a segurança nas escolas da rede pública estadual. O assunto foi discutido em reunião entre o Ministério Público do Ceará e a Secretaria da Educação do Estado, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Segundo o coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público, Hugo Mendonça, a iniciativa tem como objetivo estruturar ações de curto, médio e longo prazo para prevenir novas ocorrências.
E uma das principais providências é o surgimento de um grupo de trabalho que envolva não apenas a Secretaria Estadual de Educação do Ceará, a SEDUC, mas também a Superintendência Especial de Atendimento Educativo, a SES, e o Ministério Público, representado nesse grupo por coordenadores do Centro de Apoio Operacional à Infância e Juventude, o CAOPIJ, Centro de Apoio Operacional da Educação, o CAOEDUC, e, inicialmente, pela Promotoria de Defesa da Educação de Sobral, porque, num primeiro momento, esse grupo de trabalho irá analisar questões focadas no município de Sobral, tendo em vista a ocorrência próxima, que ele gerou, inclusive, como já dito, a necessidade de criação desse grupo. Esse grupo ele se destina a fazer com que todas essas instituições consigam discutir a melhor forma de garantir o direito à educação dos adolescentes que saem das unidades socioeducativas de meio fechado, né, de internação, por exemplo, sem liberdade, e precisam continuar seus estudos em uma escola regular. Nós temos que discutir como esse direito vai ser garantido, sem que, no entanto, a presença desses alunos dentro da escola gere um risco aos demais estudantes ali matriculados.
No início, a meta do Previn era ousada: chegar aos 184 municípios cearenses e construir uma rede de proteção dentro das escolas. E deu tudo certo. O propósito do Previn é desafiador: unir comunidade escolar, famílias e órgãos de proteção para enfrentar a violência com diálogo, acolhimento e ação preventiva. E os resultados aparecem. Mais de 15 mil profissionais da educação já foram capacitados e mais de 1 milhão de estudantes beneficiados.
As ações de prevenção à violência no âmbito escolar também são vistas em prática no Colégio Salesiano Dom Bosco, de Fortaleza. Lá, a metodologia é baseada na educação voltada para a cultura de paz. Como explica Joab Fonseca, gestor pedagógico do Colégio Salesiano Fortaleza.
Seja com a promoção de palestras, ações de interação, de fraternidade, de promoção de amizade, de promoção de valores, e ainda de sensibilização das famílias, de atração dessas famílias para dentro da escola. Atividades como a Fácil, como os Bom Dias, nos ajudam a favorecer a aproximação dos alunos, a fraternidade entre eles, inibindo qualquer iniciativa de agressão entre si. Ações como o Setembro Amarelo, aqui que nós trabalhamos a valorização da vida, ou o mês das diferenças, ali no mês de maio, quando nós trabalhamos as neurotipicidades, onde se trabalha em si todas as diferenças entre os alunos, também promovem essa inclusão ou essa diversidade, né? E esse diálogo entre as diferenças, o que favorece ainda mais essa não violência entre os alunos. Para além disso, a escolha de títulos literários que promovem uma comunicação não violenta. Vamos fazer referência aqui a um projeto de grande renome dentro da escola, que é o PGE, o Projeto Grandes Escritores, capitaneado pela professora Luana, que promove entre os alunos o diálogo sobre literatura, mas também ligado à literatura não violenta. E isso vem promovendo uma cultura de paz dentro da escola.
Quando a comunidade escolar se une, o Ministério Público atua e o diálogo acontece. A violência perde espaço e a paz volta a ser a principal matéria ensinada. A jovem, na qual chamaremos pelo nome fictício de Ayla, conta que, apesar das dificuldades, ainda tem a escola como a sua segunda casa.
A escola é a nossa segunda casa, onde a gente se sente seguro, tem pessoas a qual a gente confia, tem um laço muito grande. Até com os professores a gente cria laços, né? Laços familiares, de amigos, irmãos, tios, até mesmo de paternidade, né? De mãe, de pai. Então, ter esse tipo de violência dentro da escola é exatamente, como posso dizer, assustadora. Essa é a realidade.
Ainda há muitos desafios. E um deles é o silêncio de muitas vítimas que ainda têm medo de falar. Mas o caminho está traçado, o da escuta e do diálogo.
Eu digo que nós estamos na primeira corrida de uma maratona. Então é muito longo o caminho, mas a gente só pode caminhar se der os primeiros passos. E nós estamos dando. Porque nós acreditamos, sabe, na nossa responsabilidade, não só como promotor de justiça, mas a responsabilidade social que a gente tem com cada jovem desse, com cada criança dessa, sabe? Eu digo até sempre que isso é quase como um projeto de semeadura. Se você estiver pronto, germina. Então ninguém pode deixar de estar fazendo.